Um desejo de 74% dos brasileiros ouvidos pelo Instituto Datafolha. Prisão imediata dos condenados no escândalo do Mensalão. Esse levantamento foi feito entre os dias 27 e 28 de junho e apontou que essa é a percepção até mesmo entre eleitores do PT e do PMDB, partidos envolvidos no escândalo de compra de votos aqui no Congresso.
Já entre aqueles que disseram considerar que os réus merecem um novo julgamento, estão aqueles que afirmam ter como partidos de preferência o PTB, o PSB e os próprios PMDB e PT.
Bom, para apimentar ainda mais esse debate, o Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, afirmou que a decisão do STF de negar os recursos e determinar a prisão do deputado Nathan Donadon por corrupção na semana passada pode ter repercussão no caso dos réus do Mensalão, no sentido de evitar recursos que ele considerou protelatórios.
Sobre esse quadro, a gente conversa agora com o professor de Direito Penal pela PUC do Rio, e o também conselheiro da OAB Fluminense, Breno Melaranho. Bom dia, Breno.
Bom dia a todos.
Breno, bom, vamos começar aí por essa decisão mais recente, né, de desconhecer um dos recursos do deputado Nathan Donadon. O senhor enxerga alguma sinalização nessa decisão do Supremo, como enxergou o Procurador-Geral da República?
É, o Supremo mostrou que é possível, né? Quando o Supremo decidiu que não cabia mais recurso ao deputado e que a decisão tinha que ser cumprida, porque era a decisão definitiva, né? Ele sinalizou que ele está cumprindo as decisões, inclusive decisões que impõem penas de prisão para parlamentares e políticos em geral.
Bom, outra questão que se coloca é o recurso do Nathan Donadon até uma decisão, até que o pleno se reunisse para aceitar esse, para decidir sobre esse caso, foram quase 3 anos, né? Isso também não coloca numa perspectiva ruim o julgamento dos recursos dos demais envolvidos no caso do Mensalão, dos envolvidos no caso do Mensalão?
A lei processual penal, né, ela prevê uma série de recursos, né, nos julgamentos, principalmente recursos defensivos, né? Foi exatamente o que aconteceu com esse caso e o que está acontecendo com o caso do Mensalão. Então, as defesas apresentaram os recursos, né, aquelas duas espécies de recursos, e aí cada um dos ministros que participarem do julgamento desse recurso vão ter que elaborar os votos. Né? E esses recursos, eles pegam peculiaridades da decisão, né, do acórdão proferido pelo Supremo. Então, é uma análise minuciosa que cada um dos ministros vai ter que fazer por imposição da lei, né? Não é porque eles querem, é porque a lei processual penal assim prevê. Então, por exemplo, o recurso de embargos de declaração, né, que esse tipo de recurso não há controvérsia quanto ao cabimento, ele cabe de qualquer forma. Ele serve para consertar, né, sanar alguma obscuridade, lacuna ou contradição. Então, as defesas delas pegam os textos do acórdão, uhum, e até do voto de cada um dos ministros
e fazem um pente fino.
Apontar algo, alguma obscuridade, alguma contradição, ou então lacuna, e os ministros têm que responder.
Às 9 horas e 12 minutos, nós estamos conversando com o professor Bruno Melaranho, que é conselheiro da OAB do Rio de Janeiro e professor de Direito Penal pela PUC do Rio de Janeiro. O senhor nos dizia que há toda uma liturgia, né, entre aspas, a ser obedecida. Mas quanto dessa demora que a gente observou, por exemplo, no caso do deputado Nathan Donadon, está nessa liturgia, entre aspas, né, nesse conjunto de procedimentos, e quanto não depende disso? Depende, por exemplo, de uma não priorização de casos como esse, que acabam por reforçar a sensação de impunidade que toma conta do país em relação a casos de corrupção.
Me parece que o caso do Mensalão, pelo fato de já ter sido julgado e que agora está nessa fase de recursos, né, ele goza certamente de alguma prioridade. Agora, é algo demorado, porque, como eu disse, cada um dos ministros vai ter que analisar todos os argumentos da defesa, né? E em relação aos embargos de declaração, eles vão ter que colocar em julgamento.
Uhum.
Em relação aos embargos infringentes, que é outra espécie de recurso, eles vão ter uma discussão preliminar quanto ao seu cabimento.
Uhum.
Né? É naquela hipótese em que alguns foram condenados, mas com 4 votos pela absolvição.
Sim.
Né? Eles vão ter uma discussão anterior, antes de colocar esses recursos em julgamento, quanto ao cabimento desse tipo de recurso. Porque há o entendimento de alguns ministros de que uma determinada lei teria revogado essa espécie de recurso previsto no regimento interno do Supremo.
Professor Breno, eu confesso que eu já dei menos importância para essa fase agora do julgamento, que são os embargos declaratórios, né, que são uhum. as contestações em relação ao texto do acórdão. Mas eu admito que mudei um pouco a minha posição e minha atenção em relação a esse tema, depois que várias reportagens e que vários advogados, inclusive, apontaram já publicamente algumas dessas inconsistências, argumentos que foram usados verbalmente, né, ali nos debates pelos ministros e que foram retirados no acórdão. Isso, inclusive, para quem não é um operador de direito, ganha ares de certa estranheza, porque como costuma se dizer popularmente, falar é fácil, né? Mas botar no papel, ou seja, deixar para a prosperidade uma eventual bravata, uma eventual pré-julgamento, é bem, bem complicado, né? Em resumo, o que eu quero colocar é que me parece que surgiram, de fato, algumas fragilidades no julgamento, em razão, principalmente, dessa decisão de alguns ministros, de algumas das suas opiniões e expressões, que podem ter julgado, que podem ter balizado as sentenças, né, o acórdão, terem sido retiradas. Como é que o senhor enxerga isso? Realmente, os embargos declaratórios ganharam uma dimensão e uma importância maior por conta desse comportamento dos ministros?
Olha só, muitas vezes, né, os embargos de declaração, algumas vezes, né, a defesa usa como realmente instrumento protelatório, né, para atrasar o trânsito em julgado, atrasar o processo. Agora, em outras diversas vezes, em casos reais, casos práticos, em que um juiz prolata uma sentença, num caso simples, contra um réu, por conta de um único fato, né, nós achamos contradições, nós achamos lacunas, né, e então você imagina num caso desse, com tantos réus abordando tantos fatos supostamente criminosos, impondo um número grande de penalidades, né. Então é realmente possível, e apesar de demorar, de levar tempo, de atrasar, São recursos importantes a serem apreciados pelo órgão julgador. Agora, evidentemente que em relação ao embargo de declaração, há uma tendência, né, do julgador defender, uma tendência, né, do julgador defender aquilo que ele julgou, da forma que ele julgou.
Claro.
embora muitas vezes a contradição, a obscuridade seja tão latente que ele tem que dar provimento para consertar ali. Né? E é sempre bom a gente lembrar que é uma espécie de recurso, né, que não necessariamente leva à absolvição. Né? É um recurso, como eu disse, para o leigo entender, é para consertar alguma falha na decisão. Né? Agora, essa falha, sim, pode acabar reformulando a decisão.
A atenção que o caso ganhou, a cobertura, também pode ter levado ter induzido a justiça a erro em boa medida. Isso é levado em consideração hoje na teoria do direito?
Na
doutrina?
A pressão pública, né, ela, em tese, não deveria chegar ao juiz, né, não deveria chegar ao judiciário. Mas a gente sabe que na prática,
o símbolo maior disso é a capa que os ministros usam, né? A capa que os ministros usam nos julgamentos tem exatamente o propósito de simbolizar isso, né? Alguém imune a todo tipo de pressão.
Exato.
Né?
Exato, sempre baseado naquela figura da justiça, né? Que ela é cega e surda, ou seja, ela deve julgar de acordo única e exclusivamente com os elementos que estão nos autos, né? Não no que é dito por aí, né? Não no que não em elementos que estão fora do processo. Né?
Bom, eu não posso deixar desperdiçar a oportunidade de estar conversando com o professor de Direito Penal, um conselheiro da OAB Fluminense. E eu gostaria de aproveitar a sua presença, professor, para perguntar, para repercutir essa aprovação já pelo Senado, que provavelmente vai se confirmar também aqui na Câmara, de uma alteração no Código Penal para tornar mais dura a punição por corrupção, tornando esse tipo de delito um crime hediondo, né? Considerado de, obviamente, maior gravidade, o que faz muito sentido, porque roubo de dinheiro público, desvio de dinheiro público, em geral, pode causar danos até maiores do que um latrocínio, por exemplo. Né? Mas como o senhor avalia essa proposta? Eu confesso um temor, e acho que muita gente compartilha disso, de que ela seja encarada como uma panaceia que de fato não é. Eu gostaria do comentário do senhor a respeito dessa questão.
Olha, a lei de crimes hediondos, ela endurece, né, a imposição da pena e o cumprimento de pena por conta de condenações em relação a alguns crimes, né? O nosso sistema de cumprimento de pena, ele é progressivo. Ele quer que o preso vá sendo reinserido na sociedade aos poucos. Né? E a lei de crimes hediondos, um dos aspectos, né, é endurecer essa reinserção social daquele que está cumprindo a pena. Né? Olha, é uma lei que endurece o tratamento jurídico em relação a determinados crimes, né? Mas não é nenhuma solução mágica, não. Uhum. Existem diversas pesquisas que apontam que desde o advento da lei de crimes hediondos, né, a criminalidade não diminuiu.
Não seria diferente com a corrupção, né?
Pois é.
Agora, me diga uma coisa, professor.
Com a corrupção, né? E uma outra coisa também. Me parece que o texto que foi aprovado pelo Senado torna hediondo crimes como corrupção passiva, concussão, excesso de exação também, ou seja, crimes praticados pelo funcionário público contra a administração pública. Né? Seria o caso também de incluir o crime do particular contra a administração pública em relação à corrupção ativa. Uhum. Tá? Porque você tem a presença do elemento corruptor. Tecnicamente, para haver corrupção passiva, não é necessária a corrupção ativa. Tá? Porque se o agente público solicita o suborno, ele já está praticando a corrupção passiva. Agora, se ele recebe ou se ele aceita, existe a figura do corruptor ativo. Né? E muitas vezes, né, muitas vezes, só existe a corrupção porque existe um ente particular, né, que é o agente corruptor. Não todas as vezes, né? Mas muitas vezes sim. E me parece que o texto do Senado não incluiu isso. Uhum. O ideal é claro, que o endurecimento da lei, né, pudesse dar início, né, a uma nova cultura, né, que inibisse a prática da corrupção.
Agora,
as pesquisas mostram, né, de uma forma ampla, geral, como eu disse, que desde o advento da lei de crimes hediondos não teve essa inibição.
Uhum. Agora, professor, a gente já teve, inclusive, uma alteração, né, em relação às penas relativas à corrupção. Se não estou errado, em 2003 ela subiu de 1 a 8 anos para de 2 a 12 anos. E também, me parece, posso estar equivocado, não surtiu grandes efeitos em relação à diminuição das práticas de corrupção no país.
Não surtiu grandes efeitos, e acho que foi feito de alguma forma sodada, né, e irracional, porque, por exemplo, não aumentou a pena da concussão, que é um crime mais grave que o da corrupção.
Que é exigir a vantagem, né?
Que é exigir, sim. Exatamente. Manteve a pena, não alterou. Né? Então, me parece aí que se tivesse que haver uma alteração como houve, né, teria que ter sido feito de forma mais ampla. Né?
Pois é, e aí eu pergunto, com essa mudança para crime hediondo, nós ainda temos uma faixa ali dos casos, né, até 4 anos, que a lei atual permite que seja convertido em penas de outra natureza que não necessariamente a prisão. Com
as
penas alternativas. Com essa mudança, tornando o crime hediondo, quem recebe pena até 4 anos ainda vai ter essa possibilidade?
Vai ter essa possibilidade.
Mesmo sendo crime hediondo.
É, isso não vai ser proibido. Embora isso gere...
uma contradição, né?
Gere bastante discussão no meio jurídico, né? Exatamente por conta dessa contradição, né? A lei de crimes hediondos, ela, por exemplo, ela aumenta o tempo que o condenado tem que cumprir para ganhar o benefício da progressão de regime, para ganhar o benefício do livramento condicional.
Outro dispositivo penal que existe, eu não compreendo muito bem, me corrija se eu estiver errado, é que se a sentença é até 8 anos de prisão, ele já pode começar no regime semiaberto, não é isso?
Semiaberto, perfeito, exatamente.
Isso é automático ou isso é uma determinação do juiz?
Olha, a lei orienta que seja nesse sentido, tá? Os juízes estão já acostumados a fazer dessa forma, né? Então, só as penas que ultrapassam 8 anos é que devem ser cumpridas, inicialmente no regime fechado, né? Então, na prática, a gente tem uma tabela, apesar, né, de que o texto da lei, quando a gente lê o texto da lei, a gente percebe que é uma mera orientação.
E aí a gente esbarra em outro problema, que é o fato de que o regime semiaberto deve ser cumprido, em geral, em colônias agrícolas que não existem em quantidade, né?
Que não existem, exatamente. Para a lei é colônia agrícola ou industrial, para possibilitar o trabalho interno do preso, né? Podendo ele conseguir o trabalho externo, ou seja, sai de manhã e volta de noite. É um regime prisional, né? É um estabelecimento prisional, mas há essa possibilidade de visita periódica ao lar, né, de sair de manhã para trabalhar e voltar de noite.
Repasse para nós, leigos, professor, qual é exatamente as gradações do penal, do sistema penitenciário? É fechado, semiaberto?
É o fechado. Dentro do fechado tem o estabelecimento de segurança médio ou máximo. Né? O estabelecimento de segurança máxima tem regras um pouco mais rígidas. Né? Dentro disso tem o RDD, o regime disciplinar diferenciado, que em casos excepcionais e temporários, alguns direitos do preso ficam restringidos. Né? Tudo isso no regime fechado. Né? O regime semiaberto é esse que a gente estava falando, de colônia agrícola, colônia industrial, em que o preso pode trabalhar, né, para remir a pena, a cada 3 dias trabalhados, um a menos de pena, né, inclusive com trabalho chamado extramuros, podendo sair de manhã e voltar de noite, se conseguir trabalho externo. Né. E o regime aberto. O regime aberto, ele é cumprido em casa de albergado. Né. A maioria das unidades federativas, os estados e o Distrito Federal, né, tem poucas casas de albergado. Né. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente tem uma apenas para o estado todo, né? Então, na maior parte dos apenados em regime aberto, né, eles acabam cumprindo prisão domiciliar, indo à casa de albergado de mês em mês, assim, na presença, né? E mais que isso, existe o livramento condicional, quando o condenado ele passa a cumprir a pena em liberdade, né, indo a um estabelecimento que aqui no Rio é chamado patronato, né, justificar as suas atividades sob pena de revogação do benefício.
Perfeito. E em que casos que é concedido a condicional?
Depois que o preso cumpre 1/3 da pena, sendo hediondo do crime, 2/3.
Perfeito. Bom, eu quero agradecer muitíssimo mais uma vez pela colaboração aqui, o professor Breno Melaranho, que é professor de Direito Penal da PUC do Rio e conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, também no Rio de Janeiro. Professor, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia.
Muito obrigado e bom dia a todos aí em Brasília.